Olá, bola para mais um relatório de jogo. Hoje em análise o jogo entre Futebol Clube do Porto e Feirense. O jogo aconteceu no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto jogou em casa. Um jogo em que o Feirense muito prometeu, mas Luís Francisco pouco cumpriu.
É muito prometeu antes do jogo. E prometia, porque tem números, tem futebol, tem exibições, tem caráter, tem tudo. E tinha tudo para ter dado um espetáculo um bocadinho mais, mais rico, no sentido de ter proporcionado outro tipo de oposição ao Futebol Clube do Porto. Às vezes, nestes jogos, pode acontecer que a equipa mais forte entre com menos atitude e a equipa mais fraca, teoricamente, entra com mais atitude, e isso ajuda a equilibrar os pratos da balança. Não foi nada disso que aconteceu. Aconteceu exatamente o oposto. E, portanto, os pratos da balança já eram desequilibrados à partida e ficaram completamente nos antípodas um do outro. Foi demasiadamente pouco Feirense para um Futebol Clube do Porto, que foi, acima de tudo, muito sério, muito intenso e muito compenetrado no início da partida, aliás, durante todo o jogo, mas essa entrada fez a diferença.
Só para contextualizar, quem não viu o jogo e quem não sabe do que estamos a falar, o Futebol Clube do Porto venceu o Feirense por 5-1, sendo que 3 dos golos foram marcados na primeira parte. Ressalvar também aqui que o Porto não entrou em campo com a equipa habitual. 6 alterações feitas por Sérgio Conceição.
Sim, mas ainda assim com jogadores que são, não direi, alguns deles não direi habituais titulares, mas que estão ali na órbita da equipa, e portanto foram alterações relevantes, mas que numa equipa como o Futebol Clube do Porto não podem ser desculpa para não jogar, porque naturalmente o plantel de um clube com as ambições do Futebol Clube do Porto tem de ter suplentes à altura, e estes suplentes podem ser titulares e trocar de papel a qualquer altura. Agora sim, houve alterações da parte do Futebol Clube do Porto, poupou alguns jogadores, tentou dar minutos a outros. É claro que o jogo do Liverpool da Liga dos Campeões não pode condicionar um jogo a eliminar da Taça de Portugal, mas certamente estava lá no fundo da cabeça do treinador e também, eventualmente, dos jogadores. Mas parece-me é que este Futebol Clube do Porto, mesmo com as mudanças que fez, manteve o caráter. Foi uma equipa muito intensa, muito séria e muito profissional na forma como abordou a partida. Tivesse encontrado igual atitude do outro lado, e as coisas poderiam, eventualmente, ter-se complicado ao ponto de o Feirense criar uma dúvida na cabeça dos jogadores do Futebol Clube do Porto que levasse a poder explorar essa fragilidade. Foi exatamente o oposto, é aquilo que estava a dizer. Foi exatamente a equipa que teoricamente tinha menos armas que apareceu com uma atitude pior em campo. Ora, isso desequilibrou completamente os acontecimentos.
Luís Francisco, para quem não teve oportunidade de acompanhar o relato aqui na Rádio Observador e nem teve oportunidade de ver o jogo, consegues caracterizar numa frase ou numa palavra mesmo o Feirense que se apresentou na primeira parte no Dragão?
Eu acho que um dado absolutamente relevante é que o Feirense não fez qualquer falta durante a primeira parte. Eu acho que isso explica, já não está a ser só uma frase, mas eu tenho que prolongar o meu raciocínio só mais um bocadinho. Os números às vezes não dizem nada, mas a equipa do Feirense não meteu o pé, de facto. Protegeu a sua baliza ali com duas barreiras muito juntas de jogadores e, portanto, foi também pouco ambiciosa em termos atacantes, ou quase inexistente, mas não meteu o pé. Acompanhou as movimentações dos jogadores do Futebol Clube do Porto, mas não houve contacto físico. Parecia um daqueles desportos em que o contacto físico é proibido. E, portanto, os jogadores do Futebol Clube do Porto, nem de encomenda, tiveram aqui um jogo absolutamente à sua medida. O adversário foi suave, foi macio, permitiu que a equipa jogasse, permitiu que a equipa chegasse a uma vantagem tranquila, e depois na segunda parte a história já foi ligeiramente diferente, mas já estava feito o resultado.
Olhamos então, Luís Francisco, para essa segunda parte. O que é que mudou na equipa do Feirense, na atitude do Feirense, e o que é que isso fez com que o jogo também mudasse?
Bom, o Rui Ferreira colocou para começar dois jogadores na frente de ataque, dois jogadores muito mais agressivos, nomeadamente o búlgaro Petkov foi um jogador que fez a diferença, porque tinha uma atitude muito mais de ir atrás da bola e de ir atrás dos adversários. Cá atrás mantiveram-se alguma passividade e também alguma dificuldade para agregar tantos jogadores no movimento defensivo. O treinador do Feirense que me perdoou, mas eu acho que com gente demais a defender não se resolve o problema, mas pode-se criar outro problema, e a equipa se calhar não está habituada a defender com tanta gente. Tentou mostrar o seu futebol, mas em termos defensivos foi uma sombra de si próprio e continuou a cometer erros. O que aconteceu foi que a equipa aí já tinha pelo menos uma justificação para os espaços que abria. É que estava a tentar estender-se mais no campo e conseguiu. Foi mais longe, os jogadores começaram a fazer passes de 20 metros ou de 15 ou de 30 em vez de estarem a passar a bola uns para os outros apenas a 3 metros. E quantas vezes a falhar nessas situações relativamente simples. E portanto o Feirense continuou a dar espaços na sua defesa, mas desta vez isso pode ser explicado por uma maior agressividade atacante, por uma maior capacidade para circular a bola e para encher o campo. Em manobra defensiva, continua a recuar demais e a criar duas linhas quase coladas junto à sua área, e isso acabou por ser um problema porque o Futebol Clube do Porto jogou completamente como quis. Acho que o Feirense da segunda parte já mostrou mais qualquer coisa, mas eu estava à espera que mostrasse ainda mais do que isso. Estava à espera que a equipa se inibisse mais.
Acabou por ser um Feirense demasiado curto. Apesar de tudo, a linha avançada do Futebol Clube do Porto não se mostrou particularmente inspirada. Isto apesar deste resultado volumoso de 5-1, mas os avançados não estiveram propriamente numa noite inspirada.
Há que dizê-lo, e sem desprimor para a equipa do Feirense, porque certamente eles próprios terão a noção do que aconteceu em campo, e se não tiverem, basta verem novamente o jogo e vão perceber. O Futebol Clube do Porto marcou 5 golos, 3 na primeira parte, e eu acho que podia ter duplicado esse score sem grande dificuldade. Não só porque criou e porque trabalhou a equipa do Futebol Clube do Porto para que os lances surgissem, mas também porque recebeu várias ofertas ao longo da partida que nem sempre conseguiu concretizar, e muitas dessas oportunidades foram duplas. Houve oportunidades falhadas que deram origem a recargas falhadas, e tudo isso com os jogadores do Feirense a olhar e sem intervir, sem meter o pé. Foi quase aflitiva a falta de atitude dos jogadores do Feirense nesta partida.
Luís Francisco, olhamos agora também para um dos momentos que marca este jogo. Vamos olhar para ele muito rapidamente, mas acho que não podemos deixar de o referir, apesar de já o termos feito aqui ao longo da emissão especial. Quem não teve a oportunidade de nos acompanhar, Francisco Conceição marcou pela primeira vez ao serviço do Futebol Clube do Porto, deu um grande abraço ao pai, a mãe estava na bancada, emocionou-se ao assistir a este momento, e é, apesar de tudo, um dos momentos que marca este Futebol Clube do Porto Feirense.
É, e não vale a pena extrapolar daí qualquer outra coisa sobre a relação difícil de pai para filho. Eu não parece sequer que vá por aí. Eu acho que este jogo foi, de facto, um jogo de encomenda para o Futebol Clube do Porto. O adversário foi macio, o resultado, o jogo correu bem, a equipa mostrou argumentos, jogou bem, e depois termina com esta nota emocional de Francisco Conceição. Marcar o primeiro gol pelo Futebol Clube do Porto seria sempre relevante para qualquer jogador na sua carreira e na sua relação com o clube, mas acontece que ele é o filho de Sérgio Conceição e é um elemento muito querido da bancada do Dragão, e portanto aquelas imagens da emoção na bancada, do abraço entre os dois, muito mais do que um abraço entre treinador e jogador, mas também um abraço entre treinador e jogador, e depois também a forma como Sérgio Conceição explicou que o Francisco devia agradecer ao Mehdi Taremi por ter-lhe dado a possibilidade de marcar aquela grande penalidade, e foi isso que aconteceu. Portanto, acho que foi uma noite perfeita para o Futebol Clube do Porto, assim eu posso embalar para uma boa jornada europeia.
Já vamos então falar dessa jornada europeia. Já te vou também perguntar o que foi o melhor e o pior deste jogo. Olhamos já a perspectivar essa jornada europeia para um dos pontos menos deste jogo, pelo menos para o Futebol Clube do Porto, a lesão de Otávio, que se lesionou sozinho enquanto ia em corrida, não teve contacto com qualquer adversário. Se Otávio falhar a partida frente ao Liverpool, isso pode trazer dificuldades ao Futebol Clube do Porto?
Eu não sei se trará dificuldades. Agora, bom não é, certamente. Eu creio que neste momento o Futebol Clube do Porto tem um lote de médios num rendimento tão elevado, e embora Vitinha e Fábio Vieira sejam ainda jogadores jovens que provavelmente poderão ser eventualmente poupados pelo treinador, ou pelo menos protegidos pelo treinador, mas tem o Sérgio Oliveira que está a crescer e a regressar.
Então,
ao nível
faço a pergunta de outra maneira: o que é que o Futebol Clube do Porto perde se não tiver Otávio?
Eu acho que o Futebol Clube do Porto perde um jogador que tem, acima de tudo e para além das qualidades futebolísticas, uma atitude em campo, e hoje foi um exemplo disso. É um dos pontos fortes a forma como aquele trio, Uribe, Otávio e Vitinha, mas do Vitinha já esperávamos porque é um jovem que quer mostrar serviço, lá está. O Uribe e o Otávio foram absolutamente jogadores de caráter que entraram em campo a carregar a equipa às costas, porque a equipa precisava desse boost de intensidade para não pensar em facilidade.
Ainda sobre esse jogo de quarta-feira, certamente o Futebol Clube do Porto vai tentar limpar a imagem que deixou no Dragão frente ao Liverpool, depois daquela goleada. Isto, já estando o Liverpool apurado para a próxima fase da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição e a sua equipa podem contar com alguma facilidade por parte dos ingleses, parece-te?
Não. Sob pena de serem o Tirsense desta história, não é? Porque o Futebol Clube do Porto também tem esse papel de favorito, tal como o Liverpool tem, já não lhe vai escapar o apuramento para a próxima fase. Se o Futebol Clube do Porto chegar a Liverpool a pensar que vai ter a vida facilitada, vai-lhe acontecer o mesmo que o Tirsense, que aconteceu ao Tirsense no Dragão. Nada de facilidades, eventualmente...
O Feirense, no caso.
O Feirense, perdão. Eventualmente, um Liverpool com alguns jogadores menos habituais, mas lá está, num plantel como o do Liverpool, tal como acontece com o Futebol Clube do Porto, mesmo poupando alguns jogadores, haverá ali matéria para criar uma equipa super, hiper competitiva, e não acredito que Klopp vá facilitar minimamente frente ao Futebol Clube do Porto. Há ali uma janelinha de oportunidade, talvez haja dois ou três jogadores que possam ser poupados e que tornem menos difícil a tarefa do Futebol Clube do Porto, mas daí até ser fácil está fora de questão. Acredito que o Porto queira limpar a sua imagem, mas também não é este o jogo essencial da campanha do Futebol Clube do Porto, esse vem depois.
Cá estaremos então também na Rádio Observador para continuar a acompanhar essa jornada europeia. Luís Francisco, para fecharmos esta edição do relatório de jogo, quero perguntar-te para ti quem foi ou o que foi o melhor e o pior deste Futebol Clube do Porto 5 Feirense 1.
O melhor deste jogo foi a atitude, o pior deste jogo foi a atitude. E pelo que tenho vindo a dizer, já se percebeu, não é? A atitude séria, profissional, intensa dos jogadores do Futebol Clube do Porto, que sabiam tudo o que aí vinha e também sabiam que o adversário poderia ser menos forte e isso pode levar a alguma desmotivação, não foi nada do que aconteceu. A equipa entrou muito intensa, jogou muito forte, foi para cima do adversário e procurou ser feliz. Do outro lado, exatamente a falta de atitude, que foi quase chocante da equipa do Feirense na primeira parte, e depois os erros que cometeu na segunda. Mas na primeira parte, então, foi particularmente chocante a forma como o Feirense não esteve em campo. É algo que é preciso rever. São jogadores jovens, querem se ingrar na sua vida profissional como futebolistas, não se podem deixar intimidar pelo adversário e pelo meio ambiente que os rodeia. Foi de menos aquele Tirsense.
Está feita então a análise a este Futebol Clube do Porto 5 Feirense 1. O Futebol Clube do Porto segue em frente na Taça de Portugal. Fica então feita a análise. E Luís Francisco, até breve.
Até à próxima.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.